Jornal Câmara dos Deputados.
Nova MP disciplina royalties para próximos campos de petróleo.
Deputados ouvem dificuldades e reivindicações de santas casas.
Parlamentares apoiam projetos para segmentos do funcionalismo.
A Câmara aprovou em primeiro turno proposta de emenda constitucional que regulariza a situação funcional dos servidores dos antigos territórios do Amapá e de Roraima. Ao comemorar a iniciativa, Sebastião Bala Rocha, do PDT, argumentou que é injusto manter tratamento diferenciado aos servidores dos ex-territórios.
Urzeni Rocha, do PSDB de Roraima, manifestou apoio à proposta de emenda constitucional votada na Câmara, que trata da inclusão nos quadros do serviço público dos servidores que foram demitidos e exonerados na época da criação de Roraima e do Amapá, antigos ex-territórios.
Jonathan de Jesus, do PRB, apoiou a votação da PEC 111, que, na opinião dele, faz justiça aos servidores de Roraima, que serão reintegrados aos quadros da União.
O Supremo Tribunal Federal vai analisar o recurso extraordinário que trata do Plano Collor. Sebastião Bala Rocha, do PDT, explicou que os servidores do Amapá e do Ceará esperam pela deliberação da matéria para atender os servidores que acumulam perdas de quase metade da remuneração.
Nova edição da Marcha das Centrais Sindicais e dos Movimentos Sociais foi realizada em Brasília. Arthur Bruno, do PT cearense, destacou que representantes dos movimentos foram recebidos no Palácio do Planalto para apresentar a pauta de lutas e de reivindicações do segmento.
Previdência.
A PEC 405, de 2009, foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Kleber Verde, do PRB Maranhense, pediu aos parlamentares para deliberar a proposta em plenário e assegurar o retorno do benefício previdenciário aos garimpeiros, equiparados a lavradores e pescadores.
Comissões.
A Câmara elegeu os membros das mesas diretoras das comissões permanentes. Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, cumprimentou os eleitos e repercutiu que os parlamentares discutirão matérias importantes como o Código de Mineração e a reestruturação do Departamento Nacional de Produção Mineral.
Desenvolvimento Regional.
Representantes do governo federal visitaram a Paraíba para anunciar a liberação de recursos ao Estado. Wilson Filho, do PMDB, frisou que a destinação de dinheiro do governo vai atender projetos em João Pessoa, Campina Grande, Lagoa Seca e Itatuba, que receberão moradias populares e retroescavadeiras.
Também Benjamin Maranhão, do PMDB, cumprimentou os representantes do governo federal que visitaram a Paraíba. O deputado registrou, no entanto, o descontentamento da população do interior do estado, especialmente dos sertanejos, que, de acordo com ele, padecem com a maior seca dos últimos 50 anos.
Após relatar visita ao Espírito Santo, Manato, do PDT, cumprimentou o governo do estado pela inauguração da estação de tratamento de água e esgoto em Viana. Segundo o deputado, o projeto vai garantir melhorias na saúde pública da população.
O governo federal destinou 70 milhões de reais para a conclusão do Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba. Damião Feliciano, do PDT, acrescentou que o governo do estado também vai destinar cerca de 50 milhões de reais para a infraestrutura da capital e 140 milhões de reais para Campina Grande.
Maracanaú e Horizonte, no Ceará, comemoram 30 anos de emancipação política e administrativa. José Ayrton, do PT, cumprimentou as populações dos municípios que, segundo ele, se beneficiam do desempenho social e econômico regional.
Maracanaú, no Ceará, completou 30 anos de emancipação política e administrativa. Mauro Benevides, do PMDB, ressaltou que a data contou com programação festiva para celebrar as conquistas da administração local em favor dos moradores daquela região.
A cidade de Joinville, em Santa Catarina, completou 162 anos de fundação neste final de semana. Marco Tebaldi, do PSDB, pronunciou que o município tem história ligada aos colonos europeus e por forte migração interna. Ele frisou que hoje, Joinville está entre os maiores polos econômicos da região sul.
Tomou posse a nova diretoria da Associação dos Municípios da Região de Laguna, em Santa Catarina. Segundo Edinho Bez, do PMDB, um dos objetivos da direção é reivindicar e defender os interesses das cidades associadas, propondo e fomentando políticas de planejamento e desenvolvimento econômico.
Transportes.
O governo de Roraima inaugurou mais 45 quilômetros de asfalto, ligando a Vila Apiaú, no município de Mucajaí, à Vila Campos Novos. Márcio Junqueira, do DEM, parabenizou a administração estadual pela iniciativa, que, na opinião dele, vai facilitar o escoamento da produção e melhorar a locomoção dos moradores.
O governo federal anunciou que vai recuperar o trecho da BR-324 entre os municípios de Capim Grosso e Paraíso e de Jacobina a Morro do Chapéu, na Bahia. A Mauri Teixeira, do PT, agradeceu ao DENIT pelos projetos e informou que outras estradas baianas também vão receber obras de manutenção.
Agricultura.
O Brasil está prestes a iniciar uma colheita recorde de grãos, estimada em 185 milhões de toneladas. Mas Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, classificou como inadequada a logística no país, que, na visão dele, necessita da modernização das rodovias, das hidrovias e dos portos para tornar o agronegócio mais competitivo.
O Brasil tem comprado cacau da África e da Ásia. Geraldo Simões, do PT Baiano, registrou protesto dos cacaueiros contra a importação do produto em razão dos impactos negativos sobre a comercialização no país.
Ao registrar os 50 anos da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Fernando Ferro, do PT Pernambucano, relatou sua participação na abertura do 11º Congresso da CONTAG, que debateu as demandas dos trabalhadores do campo.
Silas Câmara, do PSD Amazonense, participou de audiência pública no Ministério da Pesca para tratar da modernização do terminal pesqueiro de Manaus. O deputado salientou que o projeto representa uma demanda de pelo menos 10 anos.
A Expo Direto Cotrijal de Não Me Toque foi realizada no Rio Grande do Sul. Giovanni Cherini, do PDT, registrou sua participação no evento que, segundo ele, reuniu cerca de 80 mil pessoas que prestigiaram as inovações do agronegócio brasileiro.
Após registrar sua participação no lançamento da 7ª Agenda Legislativa do Cooperativismo, Eliene Lima, do PSD do Mato Grosso, observou que o movimento das cooperativas brasileiras visa fortalecer o debate sobre pontos como a revisão tributária em vigor para o segmento.
Economia.
Após cobrar a votação do Orçamento da União de 2013, Assis Carvalho, do PT Piauiense, alertou que o Parlamento não pode mais postergar a deliberação da proposta, uma vez que os cidadãos esperam a execução de projetos de interesse de toda a sociedade.
Os parlamentares vão debater novas questões relacionadas aos royalties do petróleo, com a medida provisória que trata da divisão dos recursos das futuras concessões para exploração de campos no mar.
A repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o tema.
Depois de derrubar os vetos à lei que redistribui os royalties do petróleo, o Congresso se debruça agora sobre a medida provisória que trata da destinação dos recursos das futuras concessões. O relator da proposta, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, já antecipou que será necessário fazer alterações no texto. A medida provisória editada pelo governo destina 100% desses recursos à educação e preenche lacunas deixadas pelos vetos. Zaratini avalia como rever a questão da redistribuição, porque com a derrubada dos vetos fica valendo a proposta aprovada no ano passado, que determina uma divisão equânime dos recursos entre todos os estados, tanto das atuais concessões como das futuras. Ele admite, no entanto, que parlamentares dos estados produtores vão tentar reverter a situação na comissão mista. Os debates serão retomados nesta semana com duas audiências públicas, conforme explica Zaratini.
A primeira tratando das perspectivas de produção, porque nós precisamos saber do que nós estamos falando, que volume de dinheiro nós vamos ter, qual vai ser a cronologia dessa produção. E o segundo tema em relação à destinação do royalty, se vai ser para educação, 100%, como vai ser feito isso, enfim, ouvir a opinião dos municípios e vamos procurar, a partir desse debate, apresentar uma proposta.
Na quinta-feira à tarde, a comissão mista realiza a primeira audiência sobre o tema. A outra reunião está prevista para o dia 19. De Brasília, Georgia Moraes.
Ao reivindicar mais justiça tributária entre os estados e municípios, José Stedler, do PSB Gaúcho, manifestou apoio à destinação dos recursos dos royalties de forma mais equilibrada. De acordo com o parlamentar, diversas prefeituras carecem de recursos para executar projetos de interesse dos cidadãos.
Após defender a distribuição mais equilibrada dos royalties entre todos os estados, Carlos Souza, do PSD, analisou que o Amazonas já poderia estar sendo contemplado com mais de 184 milhões de reais, oriundos da exploração das jazidas de petróleo. Ele considerou injusto que apenas 3 estados sejam beneficiados.
Ao apresentar estudo que aponta a existência de jazidas de petróleo em estados do Nordeste, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, Fernando Jordão, do PMDB Fluminense, frisou que não havia necessidade do Congresso rever a distribuição de royalties e quebrar contratos em vigor.
A Câmara analisou os vetos impostos pelo Poder Executivo à redistribuição dos royalties do petróleo. Paulo Feijó, do PR, assegurou que as mudanças na redistribuição dos royalties do petróleo vão gerar problemas às finanças do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Esporte.
O 4º Centro de Referência Esportiva da Petrobras foi entregue à cidade de Rio Grande. Fernando Marrone, do PT Gaúcho, narrou que a unidade vai atender 600 crianças que, de acordo com ele, terão a oportunidade de participar de modalidades olímpicas e tornarem-se atletas de elite.
Educação.
Os professores, funcionários e estudantes das universidades e escolas públicas estadual e municipal realizam no Rio de Janeiro ato em defesa da educação pública de qualidade. Chico Alencar, do PSOL, transmitiu que os trabalhadores da área do ensino exigem valorização salarial, plano de carreira e de formação.
O Fórum Nacional de Educação apresentou documento com recomendações sobre o projeto que institui o Plano Nacional de Educação. Fátima Bezerra, do PT, Potiguar, defendeu, entre outros pontos, a destinação de 10% do PIB para melhorar o ensino nas escolas públicas.
Cultura.
O Rio de Janeiro comemorou 448 anos de fundação. Benedita da Silva, do PT, narrou que, como parte das comemorações, o povo fluminense recebeu o Museu de Arte do Rio, espaço cultural integrado ao projeto de revitalização da zona portuária.
Homenagem.
Em 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Valmir Assunção, do PT, registrou que na Bahia, as mulheres iniciaram várias mobilizações e ocupações de terra para mostrar, segundo ele, que as camponesas estão ativas na luta na defesa pela reforma agrária.
Em comemoração à Semana Internacional da Mulher, Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu o projeto de sua autoria que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres. A proposta já foi aprovada pela Câmara e está sendo analisada pelo Senado.
Doutor Bialy, do PSB Paulista, prestou homenagem às mulheres, destacando sua capacidade de amar e de se doar. O deputado citou o poeta Carlos Drummond de Andrade ao afirmar que é próprio da mulher o sorriso que nada promete e permite tudo imaginar.
Saúde.
A Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas realizou reunião com as instituições filantrópicas. Afonso Rã, do PP Gaúcho, cobrou linha de financiamento e a revisão da tabela de repasses do SUS às entidades que, de acordo com ele, acumulam prejuízo financeiro de 11 bilhões de reais.
Ao cobrar políticas públicas para melhorar o Sistema Único de Saúde, Lael Varela, do DEM Mineiro, manifestou preocupação com a situação financeira dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas de Misericórdia. Segundo o deputado, a falência do segmento vai sobrecarregar e comprometer o SUS.
A Câmara realizou em 27 de fevereiro, seminário sobre doenças raras. Eurico Júnior, do PV Fluminense, relatou a importância dos pacientes de doenças como o POMP receberem medicamentos gratuitos do governo. Ele frisou que o custo para tratar doenças raras no Brasil pode chegar a R$ 90 mil por mês.
O governo baiano recepcionou os médicos do Programa de Valorização da Atenção Básica, que vão atender a população do estado. Afonso Florencio, do PT, anunciou que diversos municípios, como Salvador, vão receber 92 médicos, que contarão com bolsa de R$ 8 mil e 10 pontos percentuais na prova de residência médica.
Está em discussão na Câmara a proposta que mantém os autistas e pessoas com deficiência múltipla como dependentes da Previdência Social, mesmo quando estiverem trabalhando.
A repórter Ana Raquel Macedo, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a matéria.
Está pronto para a pauta da Comissão de Seguridade Social, projeto que estende a autistas e pessoas com deficiência múltipla ou severa a previsão de permanecerem como dependentes de segurado da Previdência Social, mesmo quando estiverem trabalhando. A proposta também estende às pessoas com essas deficiências o direito ao recebimento de pensão por morte, ainda que já tenham completado 21 anos. O relator da matéria, deputado Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, Carneiro, explica que em 2011 a lei mudou para permitir que as pessoas com deficiência intelectual ou mental pudessem continuar como dependentes de segurado da Previdência Social, mesmo que estivessem exercendo atividade remunerada. A mudança também abrangeu as regras para a pensão por morte. O parlamentar entende, no entanto, que a lei deveria prever expressamente os mesmos direitos aos autistas e pessoas com deficiência múltipla ou severa.
Temos que reconhecer, a partir dessa convivência, na pluralidade, na diferença, no respeito ao que é diferente, entender um olhar especial para o autista, que pode ter uma determinada inserção no mercado de trabalho, mas sempre vai encontrar limites.
Pelo texto do relator, a legislação para a contratação de estagiários também mudaria para que entidades públicas ou privadas, mediadoras de processo de formação para o trabalho das pessoas com deficiência, pudessem definir regras próprias para essa população. O projeto que garante direitos para a inserção de autistas e pessoas com deficiência múltipla ou severa no mercado de trabalho ainda precisa da análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, a proposta poderá seguir diretamente ao Senado sem passar pelo plenário. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Justiça.
A Câmara analisa a federalização dos crimes praticados contra jornalistas. Edson Silva, do PSB cearense, argumentou que o parlamento precisa incluir no texto da proposta a federalização dos crimes praticados contra as crianças no país e, na opinião dele, tornar mais rigoroso o combate da violência.
Fábio Trade, do PMDB, lamentou o falecimento do desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Nildo de Carvalho. O parlamentar afirma que o magistrado sempre exerceu o seu ofício com humildade e respeito àqueles cujas causas estiveram sob seu julgamento.
Segurança Pública.
A Comissão da Pastoral da Terra divulgou dados que revelam o aumento do número de mortes de líderes agrários. Valmir Assunção, do PT Baiano, repercutiu que em 2012, o total de líderes assassinados dos trabalhadores rurais, de sem terra, indígenas e pescadores, cresceu 10% em relação a 2011.
Há 2 meses, desapareceu em João Pessoa a adolescente Fernanda Ellen, de 11 anos. Major Fábio do DEM paraibano informou que ainda não existem pistas sobre seu sumiço, mas ele espera que o caso não esteja relacionado ao tráfico de drogas na região.
Relações Exteriores.
Ao manifestar pesar pela morte de Hugo Chávez, Sibá Machado, do PT acriano, afirmou que o presidente da Venezuela foi um líder exemplar e deixa diversas contribuições aos líderes da América Latina, especialmente da América do Sul. Na opinião dele, o continente deve priorizar projetos em favor da região.
Após afirmar que a história da Venezuela adquiriu relevância a partir da chamada Revolução Bolivariana, Chico Alencar, do PSOL Fluminense, afirmou que Hugo Chávez pôs fim à sucessão de golpes à democracia venezuelana, que, na opinião dele, servia apenas para garantir riquezas oriundas do petróleo à elite e a multinacionais.
Ao prestar solidariedade ao povo da Venezuela, Marcon, do PT Gaúcho, exprimiu que Hugo Chávez foi um líder de toda a América Latina, ao enfrentar, segundo suas palavras, o imperialismo norte-americano e defender os interesses das minorias da região.
Também Glauber Braga, do PSB Fluminense, prestou homenagem a Hugo Chávez, que ele classificou como o líder contra o neoliberalismo no mundo.
Márcio Macedo, do PT de Sergipe, solidarizou-se com o povo venezuelano pela morte do presidente Hugo Chávez. Para ele, Chávez foi um líder que simbolizou a luta por uma América Latina livre, progressista e de esquerda.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Nós voltamos amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União atingiu uma marca histórica na última semana. Já foram apreciados 1 milhão de atos de pessoal. Essa análise verifica a legalidade das admissões dos servidores federais aprovados em concurso público, além de aposentadorias, reformas e pensões. Para chegar a esse número, o tribunal desenvolveu um sistema informatizado. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, aponta alguns dos benefícios da nova ferramenta.
Nos primeiros anos de funcionamento do sistema, ele era responsável pela instrução automática de 40% dos atos que o TCU apreciava. Com o passar do tempo, essa solução de TI foi gradativa, aprimorada, de modo que atualmente mais de 90% dos atos apreciados anualmente pelo tribunal são examinados e instruídos com esse sistema.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.